NET 31. Uma produção do Universo Ágil Hub.
Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao nosso Jornada Ágil. Hoje, dia 15 de maio, desculpa um pouquinho o atraso, episódio 1192, falando do que a gente mais gosta de falar, que é Agile People. E hoje, com a minha maravilhosa Luciane Sotelo, é um prazer poder conversar com você de novo. A gente fez aquele evento lá maravilhoso, né, do bem-estar universitário, que foi incrível. E é um prazer te receber aqui de novo. Eu vou iniciar aqui para a gente falar sobre liderança positiva, que eu acho que é um tabu, né? Depois eu te conto algumas experiências aí que eu passei já de líderes, que não dá para chamar de líderes que eu tive. Mas estão iniciando aqui,
Só na
fazendo minha
cadeira,
aula.
né?
Acho que nem na cadeira, tá? Porque na cadeira também é chefe. Mas vai começando aqui fazendo a minha audiodescrição. Meu nome é Eliana Lopes, eu sou head de operações aqui do Universo Ágil Hub. Eu sou mulher cis, morena, eu tenho cabelos e olhos castanhos escuros. Eu tô com meu óculos de armação preto, meu cabelo é jogado para o lado, um pouco abaixo dos ombros. Eu tô com um vestido que é meio florido. Não sei identificar ele direito, parece quase uma mandala. E atrás de mim tem um quadro da minha cidade maravilhosa, com alguns bonequinhos que eu gosto muito. Então, Lu, muito bem-vinda, estou animada para esse bate-papo.
Obrigada, bom dia. É sempre uma alegria estar junto com vocês e para falar de um tema que é bastante delicioso. Bom, me apresentando, eu sou a Luciane, sou uma mulher cis, branca, tô com o cabelo solto, meu cabelo é um pouquinho, tem um pouquinho de preto, um pouquinho loiro. Tô com um terno rosa, quadriculado de branco, né? E sou um pouquinho vaidosa com um brinco prateado. E obrigada, Liana. Bom dia para vocês e a todos que estão aqui presentes com a gente.
Ai, é um prazer novamente. E já começando no fogo, né? Liderança positiva, eu acho. Gosta que eu venho estudando sobre liderança humanizada, psicologia positiva, venho estudando há bastante tempo sobre vários conceitos que a gente tanto aplica em liderança quanto a própria liderança em si. E uma vez eu ouvi que quando eu estava tentando, né, colocar esses conhecimentos para mentorar uma pessoa, eu ouvi da pessoa que eu estava ali mentorando que a gente não pode abraçar os erros. E por que que eu quis começar com isso e trazer exatamente esse ponto? Quando a gente fala numa gestão humanizada, numa liderança humanizada, eu acho que as pessoas, e principalmente positivo, eu acho que as pessoas elas confundem muito com você excluir completamente os erros, excluir. Você está ali só, como eu já ouvi dizer, abraçando árvore, vivendo numa utopia que, lógico, não existe. Nós somos seres humanos e temos os sentimentos. Então, já queria começar com essa pergunta: o que que é a liderança positiva? Principalmente se é possível, né?
Sim. É um tema bastante, é interessante, Liana, quando eu sempre quando eu vou começar a falar sobre isso, né? Me soa muito forte no ouvido, não pela tua fala, pela fala no geral, né? É engraçado quando a gente pensa assim, nossa, um líder, ele pode ser um líder desumanizado? Né? Ele pode adotar uma liderança desumanizada? Parece que seria óbvio, né? A gente ter ou conviver ou vivenciar e até mesmo atuar nas nossas lideranças também de forma humanizada, porque a gente não vê pelo lado contrário falar assim, olha, o que seria uma liderança desumanizada? Nós somos seres humanos, né? A liderança ela só existe porque existem pessoas para serem direcionadas, né? A liderança envolve muito essa questão do você conseguir apoiar pessoas para saírem de um ponto, chegarem a outro ponto, seja ele, né, numa questão de, assim, de vendas, de crescimento pessoal, de, né, de evolução mesmo do que acontece dentro da empresa. Desculpa, se falou alguma coisa? Alguém? Bom, então
Não,
assim, quando a
não
gente
sei se foi o barulho do teclado que eu estava digitando.
e aí quando a gente pensa nesse ponto, a gente tem que voltar lá atrás um pouquinho da história, principalmente no nosso processo quando a gente começou, né? Assim, a humanidade passa pelo processo de industrialização, onde os cargos oficiais começam a surgir. Eu estou falando de ambiente corporativo, né? Não vou pegar, né? Porque a liderança sempre existiu. Se a gente for olhar a liderança milenar, em épocas de guerra, né? Lideranças políticas, aqui a gente vai falar da liderança num contexto corporativo que começa a surgir muito depois da industrialização, né? Onde os trabalhos, a gente vai para o mercado de trabalho, né? E é interessante pensar que, assim, bom, além de humanizar, agora a gente ainda precisa positivizar essa liderança, né? E o que que seria o positivizar? É possível, né, tornar ou se tornar, além de se tornar um líder positivo, mas também potencializar o desenvolvimento dessa liderança positiva. Então, assim, de uma forma bem simples, né, principalmente para mim que venho da academia, venho do setor educacional. Quem vem do setor educacional tem essa coisa muito, e não só, né, mas principalmente, tem muito essa coisa assim, ai, baseado em quê? Que ciência? Quem fala sobre isso? De onde vêm as comprovações de que é possível ter uma liderança positiva, igual a gente tem, por exemplo, no marketing, a gente tem pessoas de renome. Então, olha, se falar de Philip Kotler, mesmo que hoje a gente já tenha um marketing completamente diferente, né, com a entrada do marketing digital, mas a gente tem referência. Ah, vai falar sobre teorias da administração, né, todo mundo vai falar do Peter Drucker, vai falar de vários autores, que são referências. Na liderança não é diferente. Agora, em relação à liderança especificamente, à liderança positiva, essa a gente não tem muitas literaturas científicas, tá? Por quê? Porque a gente, para eu chamar de científica, eu vou precisar de aspectos, né, de pesquisas científicas que comprovem aquele contexto. Mas tem sim uma, né, uma pesquisadora. Ela é da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, e que ela pesquisa, ou melhor, ela capitaneia, né? Ela que dá voz a essa temática, é a Kim Cameron, que fala sobre liderança positiva, sobre o modelo de uma liderança positiva. Então, como é que essa liderança poderia acontecer? Então, sim, respondendo à sua pergunta, né, sobre liderança positiva, você viu que eu fiz todo um cenário, fui, né, fui por um caminho para mostrar, mas mais era esse sentido. É possível? É possível a gente se engajar para uma liderança positiva, é possível observar os caminhos para construir essa liderança positiva, como, por exemplo, a Kim Cameron, ela dá quatro, assim, quatro cenários, né? E aí a gente vai falar aqui no decorrer da nossa fala.
Pois é, você trouxe pontos muito importantes, que foi o que eu fui pensando, que eu acho que o grande problema é a herança cultural que a gente tem. Eu falo sempre muito disso. A gente vem ali da era industrial e a gente carrega até hoje, mesmo muita forma de trabalho sendo trocada, inclusive ambientes de fábrica, a gente já nem tem mais aquela relação, porque hoje em dia são feitas por robôs, inclusive, né? E como que, nesse linear, como que a gente saiu? Como que a gente deixou de desenvolver pessoas? Porque essa era industrial, não, eu acredito que não havia exatamente esse desenvolvimento de pessoas. Você havia uma pessoa que tinha um conhecimento maior, que era uma pessoa mais sênior, e que essa pessoa, por ser sênior, ela tinha a obrigação muito mais de mandar para o serviço sair correto do que, de fato, entender ou pesquisar ou orientar. Eu acho que falta muito orientação. Pelo menos em algumas empresas que eu passei, às vezes você vê ainda muitos chefes que estão sentados ali, que te dão um meio treinamento e depois briga porque você não está fazendo, né, a atividade ali de uma forma correta. E você trouxe o ponto que é super importante, o desenvolvimento dessas pessoas. Como é que a gente consegue estar ali o tempo todo, realmente ajudando, auxiliando e ainda trabalhando também, porque quando a gente está dentro de um ambiente corporativo, a gente também é muito cobrado, muito questionado. Às vezes também você não tem ali uma diretoria que também passa esse conhecimento para você. E eu acho que a liderança positiva é a gente realmente a gente trazer um pouco desse olhar do desenvolvimento humano, como que a
Sim.
gente ajuda até inteligência emocional. A gente precisa olhar, hoje está mais famoso, né? A gente olhar para os soft skills, a gente realmente se preocupar com o bem-estar do funcionário, se preocupar com a forma como ele está conduzindo, o que que ele quer, os objetivos e os propósitos. A gente está começando a se encaminhar, eu acho, para essa realidade.
Você sabe, Liliana, que assim é muito engraçado se a gente parar e observar, né? Quando as empresas tomam decisões sobre capacitar a liderança durante muito tempo, mas muito tempo. E hoje isso ainda acontece, né? A preocupação ou a busca de desenvolvimento da liderança, ela sempre teve muito ligada a fazer com que o líder conseguisse fazer entregas. Entregas. Então, olha, você precisa capacitar ou manter a tua equipe, né, ou engajada ou motivada, mas para fazer entrega. Esse olhar, ele nunca. Por isso que começou a se falar tanto em liderança humanizada, hoje, né, vem para pauta essa liderança positiva. Mas eu vou pegar esse gancho do que você me falou, que é uma coisa assim: a gente veio cometendo um erro na nossa história de humanidade. Que ele seguiu, vamos falar assim, para dentro das corporações, né? E esse erro começa onde? Começa no nosso processo educacional. O nosso processo educacional, se a gente pegar ele historicamente, né, ele começa, vamos falar, com os filósofos num formato de educação que era como? Era interativo, era, né? Se a gente pegar fotos e jogar no Google, né, de como, sei lá, Sócrates ensinava. Eles, né, eram aquele grupo batendo papo, as pessoas pensando em conjunto. Passa essa época, a gente vê ali, né, a militarização acaba assumindo, então, né, os generais de guerra começam a ensinar, mas aí de que forma? Hierarquizada, pelo medo, pela, vamos falar assim, pela, né, numa estrutura mais não, né, mas totalmente cartesiana. Aí a educação passa pela mão da igreja também e vem para o modelo tradicional, que é o modelo que a gente segue hoje. Qual que é o modelo que a gente segue hoje, né? Se você for na maioria das escolas e universidades, é um modelo onde o professor é o, vamos falar assim, né, o centro da atenção, os alunos sentados, mas a educação segue no modelo do quê? Um fala, os outros escutam, sem ter a voz para, né, ou para debater, e isso se repete dentro do ambiente corporativo. Então, se tornou mecanicista, pega, né, tanto o lado da educação, pega o lado da industrialização, a gente ficou mecanizado. E aí eu vou contar de um relato pessoal. Eu trabalhei durante muitos anos, né, numa instituição educacional. E eu tive assim, olha que o paradoxo, né? Eu tive uma gestora que eu falo assim, ela foi a mais tóxica que eu tive em toda a minha carreira, né? E eu fiquei na gestão dela assim durante muito tempo. Só que ela me promoveu 8 vezes. Mas o formato de liderança dela era o quê? Era pela coação, pelo medo e não a cultura do erro era uma cultura que te deixava muito apreensiva. Eu fui abrindo o coração, eu fui para a terapia para tratar isso. E uma das coisas que foi mais forte para mim na época, e eu estou falando aí de 10, 12 anos atrás, eu ouvi da psicóloga me dizendo assim: Luciane, a gente precisa humanizar. Isso me doía muito. Eu falava: gente, mas eu não sou um robô. Por quê? Porque nessa época eu já estava num cargo também de liderança, eu tinha sobre a minha responsabilidade mais de 1.000 pessoas, e eu sofria de ver, sabe assim, não o resultado da minha entrega, eu sofria porque o modelo de liderança que eu estava adotando não era o modelo que eu acreditava, porque eu sempre fui de acreditar nas pessoas. E isso, para mim, quando ela me falou isso, foi como se uma faca, sabe, entra e fala assim: gente, onde é que eu tô? Onde que eu me perdi? Então, o líder, ele também se perde. Ele se perde pelo modelo, ele se perde pelo que a instituição coloca nele, né? Então, a gente se tornou mecanicista, a gente se tornou, sabe, robotizado. Tem um ditadozinho, né, que eu gosto, que aparece bastante no Instagram, que diz assim: ai, a preocupação não é a gente, né, melhorar a inteligência artificial. A preocupação é a gente robotizar mais o ser humano, porque a gente já está nesse contexto. Então, essa coisa desse modelo que a gente pode, né, usar várias palavras, acho que para definir ele, de, sabe, autoritário, um modelo que não preza pela cultura do erro como aprendizado. É como você falou, dá a impressão que quando a gente fala sobre essa temática, as pessoas acham que assim, nossa, você vive na comunidade de Agatá, né? A liderança positiva é abraçar a árvore, a liderança positiva é só botar o pé no chão, a liderança positiva é como se fosse assim, viesse de uma cultura hippie, e não, sabe, assim, sem preconceito, mas é o preconceito na fala. E na realidade não é essa. A liderança positiva está em a gente olhar, primeiro se reconhecer como um ser humano e olhar o outro como um ser humano e respeitar o outro como um ser humano, né? Então, esse é o ponto, assim, a gente tem, né, parte desse ponto de entender que nós precisamos nos aceitar, a gente é ser humano, a gente erra. Por que que tem, né, tanta literatura, eu vou colocar uma como sugestão aqui, que é um livro da Brené Brown, que fala sobre a coragem de ser imperfeito. Quando que você pensa isso no ambiente corporativo, né? Nossa, coragem de ser imperfeito denota fragilidade, denota uma pessoa que, né, não dá conta desse ambiente arrojado, desse ambiente tão, né, capitalista que a gente vive, enfim. E eu não sou contra o capitalismo, tá? Eu tô dizendo assim, mas a gente precisa ter um ponto de convergência em algumas coisas, né? Não dá para ser nem tudo lá e nem tudo cá.
Exatamente,
Eu
e
fico
você tocou num
falando.
ponto. Não, pode falar que fica riquíssimo. E você tocou em dois pontos interessantes, que é tanto a IA, eu tenho uma visão hoje sobre a inteligência artificial e sobre a vulnerabilidade. Eu acho que é um ponto assim importantíssimo, a vulnerabilidade, porque eu comprei esse livro, eu tô doida para ler, que eu ainda não consegui tempo, não consegui um pouco de tempo para ler. Eu tô lendo outro livro, né? Aí tem que ser um de cada. Às vezes eu dou uma loucura, eu leio dois ao mesmo tempo, né?
Sim, gente.
Mas aí tem bolos assuntos. Mas eu acho que a vulnerabilidade, quando a gente fala de liderança, que é um ponto assim que as pessoas, eu acho que elas têm muito medo de falar sobre a vulnerabilidade. Você é como se você fosse homem, aquele super que eu não posso. Todos aqueles conceitos e padrões que a gente, como que assim, somos nós que alimentamos, né? Então, eu acho que ela tá aí até para a gente conseguir ser mais humano. A gente conseguir realmente receber o outro e fora até na tela, fora daquela questão ali de um programa. Porque cada vez mais a gente se faz necessário a gente olhar para o outro. E por isso que às vezes é tão importante realmente a gente olhar para a vulnerabilidade. Porque é isso, é a gente se conhecer, a gente se permitir e a gente se aceitar. Tudo começa por aí. Você não é líder só quando está ali dentro de uma empresa. Você é líder quando você está dentro da sua casa, você é líder todo o tempo. Você está sempre precisando ou servir ou desenvolver pessoas. Se você é mãe, você está desenvolvendo seu filho. Se você é pai, você vai desenvolver seu filho. Ou ajudar, principalmente agora, né? A gente está nessa questão ali do Rio Grande do Sul. Quantas pessoas estão ali unidas para a gente poder levar um pouco de oração, de amor, de comida, de água, de toda necessidade básica, que até, inclusive, só pegando um parênteses aqui, fazendo mais um apelo aqui, a gente, para as mulheres, então vamos pensar também nas mulheres, para a gente levar higiene básica para as mulheres, como absorvente, como remédios, que é um pouco, é o mínimo de dignidade também, olhando para o ponto das mulheres, apesar, né, de todas as outras necessidades que se precisa também. Então, você vê, às vezes tem uns desastres desses que mostra também os dois lados da humanidade, né? Que você tem aquela humanidade ali que critica, que briga, e você tem aquela humanidade que solidariza, acho que eu falei certo, né? Que 7 horas da manhã, às vezes, falar uma palavra dessa é difícil. Que mostra ali a ajuda, o amor, a compaixão e o olhar para o próximo. E no momento mais frágil que tem, porque as pessoas que mais estão ajudando, principalmente nesse caso ali do Rio Grande do Sul, são as próprias pessoas que também
Sim,
estão na
está
mesma
andando atrás.
situação. Então, quer dizer, ele deixou de olhar para o dele para olhar para o próximo e ajudar o próximo. E só para aproveitar que já são quase 8 horas, vou aproveitar e fazer o reset do nosso encontro aqui rapidinho, para o pessoal que chegou, quero dar bom dia também aqui para o pessoal que chegou, a Sandrinha, amor, bom dia, o Gabriel, todo mundo que vai assistir ainda essa live. E a gente falou um pouco sobre essa questão da liderança, né? Que a gente ajuda ali as pessoas a ela ir de um ponto para o outro. A questão do cargo, revolução industrial, a importância do desenvolvimento. E é muito bacana como você traz essa questão do ensino, você que trabalha nessa área, que tem essa experiência. Porque eu acho também que a gente está indo para um outro caminho. Eu acho que daqui a uns 10 anos vai ser bem diferente, inclusive com a IA. E quando eu estava falando com a IA sobre a IA, eu até caí um pouco do assunto, eu acho que ela traz também para a gente uma coisa muito importante do ser humano, que a gente não faz direito. A gente se comunica, mas a gente tem muito, muito problema em comunicação, que são as perguntas. Como que a gente aprende a perguntar e fazer a pergunta certa? Porque, nossa, o ChatGPT vai fazer todo o meu trabalho da escola. Não, não vai. Não vai. Já falo que não vai. Se você não conhece, entra lá, mexe nele um pouquinho, conhece, que se você não fizer as perguntas certas, ele não vai te dar as respostas certas. Então, ou minimamente você aprende a perguntar, ou minimamente você conhece do assunto para ele poder te auxiliar a fazer. E aí eu acho que é uma grande capacidade humana que a gente não tem direito. E eu acho que isso vale muito também para uma liderança, né? Eu não sei se eu saí muito do assunto, mas é porque eu gosto tanto de
Você
falar
sabe,
sobre liderança.
é,
Eu
você
empolgo.
sabe, não, Eliana, eu estava ontem na Universidade Mogi das Cruzes, fui palestrar para os alunos lá na Semana de Negócios, e eu pedi para eles fazerem um exercício, que é um exercício que eu falo assim, nós deveríamos fazer isso constantemente, com amigo, eu faço com meu marido, a gente tem que fazer com os amigos, no nosso ambiente de trabalho, então, mais ainda. Que é um exercício bem simples, tá? É como se fosse uma brincadeira até. Que é assim, eu te faço uma pergunta e você, a sua resposta para mim, ela não pode ser em formato de resposta. Ela tem que ser em formato de pergunta, tá? Por que esse exercício? É como se eu te perguntasse assim, Liana, Você gosta de ter um quadro com a figura do Rio de Janeiro na sua casa?
Deixa eu
E você
pensar.
me. Você não pode
É,
fugir
tô
do
pensando.
assunto, é um assunto, mas você tem que me devolver uma pergunta.
Tô tentando juntar os pontos. Você vê como é que é difícil, né? Eu tô tentando juntar os
Sabe
pontos
por
entre o
quê?
quadro e o porquê que eu gosto.
É, não, então, mas você viu que, ó, você está pensando na resposta, porque o
É,
nosso
já é
cérebro,
automático.
ele está o tempo todo. Então, imagina isso na liderança, né? O colaborador está falando, a equipe está falando, está trazendo as ansiedades, problemas ou a vida real no dia a dia, e o líder está pensando no quê? Na resposta. E o exercício de entender o problema, porque esse exercício é para a gente entender assim, né? Olha, vou dar um exemplo simples aqui. Eu te perguntei do quadro. Atrás de mim não tem quadro nenhum. Então, entendeu? Olha, atrás de você, na sua parede, não tem quadro. Por quê? Você já não gosta do quadro? Você entendeu? Que aí você está trazendo para mim a necessidade. Esse é um exercício, e é muito engraçado quando a gente vai fazer isso aí no ambiente universitário, por quê? Porque um começa, ele tem que ir transferindo para o outro, né? O questionamento. E vai travando, vai travando, vai travando, vai travando e vai mostrando o quê? Que o tempo todo a gente está preparado para responder. O tempo todo o nosso cérebro, ele está, vamos falar assim, né? Às vezes a gente não está nem prestando atenção no que a pessoa está falando, porque a gente está pensando na resposta que a gente vai dar para ela. Né? Então, essa questão. Desse ponto, sabe, de desenvolver essa habilidade, é como você falou ali. A gente tem um problema na comunicação. E eu sempre digo assim, ó, entre o que eu, Luciane, tá na minha cabeça, eu quero falar uma coisa. Entre o que sai, que eu externalizo, já tem uma barreira. Entre o que você escutou, ou o que as pessoas estão escutando, e o que elas querem ouvir, porque elas, isso é baseado também no que a pessoa tá ouvindo, a gente falou aí já de duas barreiras. Né? Isso, elas poderiam virar quatro dependendo do se eu não conseguir falar o que eu quis e você não entendeu e você não quis entender da forma que você queria. Então, assim, eu queria trazer um ponto aqui para vocês, que é um ponto que eu acho bastante legal, que é gostoso quando a gente está falando de liderança positiva, que para falar de liderança positiva, a gente precisa se desenvolver. Né? A gente precisa ter autoconhecimento. Eu não sei se. Olha lá, o André já colocou aqui, gostei, já me devolveu com uma pergunta. Por quê? Porque o exercício é esse: é a gente parar para entender o posicionamento do outro. E a liderança está muito voltada nisso, né? Antes de eu falar para vocês dos quatro pontos, eu vou falar assim, né, que a Cameron ela fala sobre a liderança positiva, eu queria falar sobre um assunto que é muito pouco ainda discutido, tá? Que são os objetivos do desenvolvimento interno. Com certeza, se a gente fizesse uma pesquisa aqui agora e perguntasse assim, ó, quem aí já ouviu falar dos objetivos do desenvolvimento sustentável? A maioria das pessoas já ouviram falar. É uma temática muito abrangente, é uma temática que tem sido levada para dentro das instituições, para dentro das escolas. Então, a gente ensina os ODSs, né? Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A gente já teve os ODIs, né? Que eram os Objetivos do Desenvolvimento. Ai, me esqueci agora. Que mudou em 2015 para os ODSs. E os ODS são o quê? São 17 objetivos estabelecidos pela ONU, baseado não pela ONU sozinha, né, mas por um grupo de pessoas, né, que conseguiram avaliar os nossos problemas principais hoje mundiais, que a gente vive em qualquer, assim, né, em qualquer sociedade. Então, por exemplo, ó, o André falou que atua no ODS-4, ODS-4 é da educação. Né, André? Então, educação. Educação é um problema ou né, uma solução que ela abarca qualquer tipo de cultura, qualquer tipo de sociedade, independente do modelo que a gente utiliza, mas ela é mundial. Então, os ODSs, eles visam o quê? Trazer soluções, trazer novos pensamentos, criatividade para esse universo de problemas que a gente já vivenciar na sociedade. Ok, mas quem vivencia esses problemas? O planeta e as pessoas que estão, assim, né, inseridas nesse planeta. Somos nós, os seres humanos. Como é que eu posso falar de desenvolvimento sustentável, que é a minha linha, vamos falar assim, de pesquisa no doutorado, sem pensar no ser humano, em quem reflete sobre essa temática? E, vamos falar assim, a ONU também pensou nisso. Então surgiram os objetivos dos desenvolvimentos internos. Eu posso compartilhar uma tela com vocês? Ó, vou mostrar uma foto.
Com certeza. Enquanto
Compartilhar.
você bota aí, são quatro ODSs que o universo age e trabalha, que é o 4, a educação e a qualidade, a igualdade de gênero, que é o 5, o 8, o trabalho decente e crescimento econômico, o 10, que é a redução das desigualdades, e o 17, parcerias e meios de implementação. Só para
Nice.
complementar aí que o André
Para
trouxe.
apresentar o que o André colocou. Ótimo. Bom, vocês já estão vendo a minha tela?
Não,
Não? Queria
agora
ver. Peraí, compartilhar. Agora
sim.
sim. Olha, opa. Visualmente, estão vendo agora? Perfeito. Esses são os objetivos do
Não, tá
desenvolvimento.
na tela do Restream.
Tá na cela do Restream? Que coisa.
Tá.
O que que eu estou fazendo de errado aqui? Peraí. Eu vou permitir o compartilhamento de tela.
Agora estou vendo aqui. Agora sim.
Agora sim? Então tá. Esses aqui são os objetivos do desenvolvimento interno. Então ele foca em quem? No ser humano. Por quê? Porque para atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável, a gente tem que pensar no ser humano, né? Então, ao mesmo, assim, fazendo um comparativo, né? Os ODSs têm os 17 objetivos. E quando a gente pensa no ser humano, a gente tem cinco objetivos que a gente precisa olhar e desenvolver. O primeiro deles é o ser, é a relação consigo mesmo. Então, é assim, sabe essa coisa do autoconhecimento? Do identificar qual é a nossa bússola interna, de trabalhar a questão da integridade, da autenticidade, da receptividade e dessa mentalidade de aprendiz, que o tempo todo a gente não para num estágio, né, da vida de aprendizado, que a gente se desenvolve constantemente. Tem essa questão da autoconsciência, de ser autoconsciente e da presença, estar presente, né? Depois a gente passa por um objetivo aqui que é o de pensar. Então, aqui já envolve o quê? O desenvolvimento de habilidades cognitivas. Então, como desenvolver, né, essas habilidades cognitivas? Então, aí a gente perpassa pelo pensamento crítico, né, pelo desenvolvimento do pensamento crítico, pela percepção da complexidade, da perspectiva, da significação, como é que, né, as pessoas dão um significado a determinados eventos, a determinadas situações, né? E orientação a longo prazo, orientação de visão. Aí a gente vem para o relacionar. É necessário, né, se importar com o quê? Não só com o meu ser e pensar, mas também com me relacionar. Por quê? Porque eu vivo no mundo com outras pessoas. Então é a apreciação, a conexão, a humildade, a empatia, a compaixão. E aí a gente vai para um estágio de habilidades sociais. Se eu já sei me relacionar com os outros, né, eu também preciso saber como me comunicar, como me fazer ser entendido, aceito e também aceitar as diferenças. Então, aqui entram as habilidades sociais, de comunicação, de cocriação, de mentalidade inclusiva e competência intercultural, de confiança e de mobilização. Se a gente pegar só esse item aqui, ó, da mobilização, com tudo que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, olha, né, como existem pessoas lá que já ultrapassaram esse estágio, né, de mobilização, de confiança, de mentalidade inclusiva, de cooperação, tá? E sim, o último que é o agir, né? Então, é assim, é liderar para o quê? Para mudança, né? E para liderar para mudança a gente precisa ter coragem, criatividade, otimismo e perseverança. Então, eu queria compartilhar isso aqui com vocês, mais porque assim, é uma temática que eu venho trabalhando bastante, porque para a gente pensar, né, nessa questão de desenvolvimento sustentável e pensar também na liderança positiva, a gente precisa entender e também, sabe, potencializar esse nosso se reconhecer, esse nosso se conectar. Olha que coisa interessante. Uma parte da minha pesquisa, eu avaliei centros de transformative learning. Transformative learning é aprendizagem transformadora, é uma teoria, né, desenvolvida por um teórico da Universidade de Columbia, ele já não é mais vivo, o Jack Mazur, e se fala, né, então assim, é uma teoria que avalia como é que o ser humano realmente se transforma pelo aprendizado, é uma aprendizagem que transforma. Né? E quando eu estava avaliando vários centros de ensino-aprendizagem pelo mundo, eu peguei um ranking, que é o ranking do QS Ranking, que ele avalia as melhores universidades do mundo, e mais um outro ranking, que é o QS Ranking. E conforme eu fui avaliando, você vê, eu estava procurando uma coisa, eu estava procurando lá dentro Transformative Learning e Educação para o Desenvolvimento Sustentável. E começou a aparecer muito inclusão, 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 inclusão. E eu sentei com a minha orientadora, pro reitor aqui no Mackenzie, e falei, professora, tem uma coisa me chamando a atenção. Porque eu quero saber o que que essas universidades entendem por inclusão. É o mesmo que a gente, né, entende aqui? É a mesma forma como se fosse para a gente definir, né, que o brasileiro entende? Eu falei, porque na minha cabeça estava assim, não, nos Estados Unidos, Europa, eles utilizam ou eles, né, adotam essa questão da inclusão de uma forma diferente, porque eles recebem muitos alunos de outras nacionalidades, com culturas diferentes, religiões diferentes. Então, eu falei, deve estar muito relacionado a isso. Enquanto essa não é uma realidade nossa, né, no Brasil. O brasileiro não recebe estrangeiros para estudar dentro da zona, das universidades. Então, acaba não sendo um problema que a gente tem que, né, é uma barreira, ou melhor, que a gente tem que ultrapassar ela, seja pela língua, né, pela vivência do estrangeiro no nosso país. E aí falei, não, fugi um pouco do meu lado, da minha pesquisa, e fui olhar um pouco o que significa isso. Especificamente, eu vou pegar como exemplo a Columbia University. A Columbia tem um guia para os professores de inclusão dos alunos. E eu, curiosíssima, falei, nossa, quero entender o que é nesse guia, como é que eles trabalham. Então, são exercícios que eles desenvolvem ali dentro do campus, seja dentro da sala de aula ou, né, na parte externa, em outras atividades. Mas sabe qual era o foco ali dentro do que é inclusão? O foco da inclusão é saber respeitar e aceitar o outro ser humano que tem um posicionamento divergente do seu. Então, o foco da intenção de incluir é: imagine que eu e Liana temos posicionamentos diferentes religiosos, né? Então, por exemplo, lá eles recebem muitos muçulmanos, e aí você tem muitos cristãos. Então, como tirar a pessoalidade, Luciane, Liane, e colocar o debate no, olha, né? No assim, no foco do que é a questão. Como respeitar? Né? Peguei esse exemplo da religiosidade, mas a gente poderia falar de várias coisas, né? De política, de família, de qualquer coisa. Então a inclusão está nisso, respeitar o ser humano. Então o foco, por que que eu puxo isso para a liderança positiva? Porque o foco está sempre em a gente saber conviver com o outro ser humano, em a gente respeitar e saber que o outro também tem limite. Da mesma forma que a gente tem, o outro também tem. E a gente só consegue impactar a vida do outro, fazer o outro crescer, impactar a liderança, quando a gente se conecta, tem que haver conexão. É a conexão que faz com que as pessoas. Muitas vezes a gente fala assim, não, aquele líder é um líder assim, que ele lidera pelo carisma. O que é o carisma? O carisma é conseguir conectar o teu propósito, conectar aquilo que você acredita, conectar o teu, né, o teu universo com outra pessoa que passa a entender aquilo que você está visualizando. E a liderança, o papel da liderança é justamente esse. Como é que eu conecto o propósito da empresa com o propósito do negócio, com o propósito da sociedade, com o propósito da comunidade, com o propósito dos objetivos do desenvolvimento sustentável, com o meu propósito, com o propósito familiar, com o propósito dos colegas, é um desafio enorme, não é?
E bota desafio nisso, né? E você me lembrou duas coisas aqui, vou até anotar. Estou anotando várias coisas aqui que você está falando. Eu gosto muito de rock, né? E eu gosto muito da banda Iron Maiden. E o vocalista do Iron Maiden é o Bruce Dickinson. E para mim, o Bruce Dickinson, ele é um cara fantástico, desde ser humano até vocalista, né? E ele teve agora há pouco tempo, eu vi uma entrevista dele e o Bial perguntou exatamente sobre essa questão de liderança em banda de rock. Como é que ele enxergava, porque o Iron Maiden, né, é uma banda, para quem não conhece, desde a década de pelo menos ali 80, finalzinho de 70, 80, e que já trocou de vocalista, eu acho que ele veio um tempo depois, eu não lembro exatamente quando, e ele estava falando exatamente, ele usou exatamente a frase que você falou sobre o respeito com o outro. E aí ele falou que hoje eles eram pessoas que não se conheciam desde criança, mas que ficaram juntos, sendo democráticos ali, ou seja, colaborativos, porque você tem três, quatro compositores. Você tem um líder da banda e você tem um empresário. E ele começou falando sobre dançar conforme a música. Então, provavelmente, né, o empresário deve impor uma coisa, o líder deve impor outra, mas no final eles trabalham de uma forma colaborativa para se encontrar o melhor. Então, quando você falou, nossa, veio o Bruce na minha cabeça falando sobre isso. E sobre propósito. Também eu estava assistindo uma aula de psicologia positiva que eu achei muito interessante sobre os perfis de propósito. E quando a gente olha para dentro da gente, exatamente esse propósito que a gente precisa conectar. Eu sempre falei muito que às vezes a empresa pesquisa muito sobre nós e a gente pesquisa muito pouco sobre as empresas. Às vezes a gente está nossa, eu preciso arrumar emprego, eu preciso ir para qualquer lugar. A gente vai entregando ali a nossa vida, né? Então vai para qualquer empresa, se submete a qualquer empresa. E quando a gente se submete, às vezes a gente não está feliz naquele cargo, naquela realização. E até sobre isso a gente também não faz com propósito, que é o propósito de servir. Eu posso não estar dentro do meu propósito, por exemplo, ah, hoje eu vejo que o meu propósito é ensinar. De repente, eu estou ali ainda trabalhando com TI como analista. Mas dentro do meu propósito, se eu tiver ali trabalhando como analista, eu vou servir de qualquer forma. Então, eu vou pegar aquele propósito para servir de uma melhor maneira, que isso faz bem em qualquer âmbito, né? Então, são esses dois pontos que eu queria trazer, e vou trazer o comentário da Sandrinha aqui também. É um processo contínuo de aprendizado e prática, requer uma dedicação constante para melhorar, não só nas próprias habilidades, mas também para criar um ambiente de trabalho onde todos possam prosperar. E eu acho que a grande sacada da gente manter o autoconhecimento, uma comunicação saudável, um bem-estar, é o ambiente muito mais propício à inovação, à criatividade e um ambiente feliz e leve, né? Acho que tá mutado o microfone.
Ah, sim, tá montado. Eu falei, não, você tocou no, em um dos pontos que é, lembra no começo da hora que a gente falou, eu falei assim, eu vou utilizar a Cameron, que fala sobre liderança positiva, e ela fala sobre quatro pontos, vou ter que espirrar, né? Só um segundo. Sabe quando vem e não?
É o tempo. Saúde.
Agora vem. Lembra que eu falei assim, que Cameron, ela fala sobre quatro, vamos falar assim, sobre quatro cenários que a gente precisa potencializar para ter uma liderança positiva, né? Então, ó, o que que seria isso? Vamos pensar assim, ó, numa instituição organizacional, a gente comete muitos erros como ser humano, né? Então, o que que a gente acaba fazendo? A gente acaba ferindo as pessoas. A gente acaba sendo grosseiro, a gente acaba sendo, adotando condutas que são condutas que não são favoráveis num ambiente corporativo. Então, ela parte de um ponto que é a gente precisa focar em três emoções positivas, que a gente precisa sempre estar atento e desenvolvê-las, tá? Quais são essas emoções positivas? A compaixão, a gente precisa ter compaixão. A gente precisa saber perdoar e a gente precisa saber ser grato. Por quê? Porque o tempo todo no. Isso a gente deveria transferir, né? Deveria não, né? Deve transferir para a nossa vida, porque isso é constante também. A gente, né, precisa olhar, ter compaixão e olhar para o olhar do outro, porque eu falo, sentir pena é uma coisa. Pena você olha de longe e fala assim, nossa, que pena, né? Do pessoal que está passando por tudo que está passando lá no Rio Grande do Sul. Apenas se olha de longe, né? Você não tem ação nenhuma. A compaixão não, a compaixão você se compadece e age. Você tem atitudes em relação a isso. Então, ela fala assim que ó, as três emoções mais estudadas em relação às emoções positivas, por quê? Porque para ser um líder positivo, né? A base de uma liderança positiva, ela vem também muito da psicologia positiva. Então, é predominar e desenvolver as emoções que a gente tem positivas. Então, para criar um clima saudável, um clima de produtividade, são várias as emoções que a gente tem no nosso, vamos dizer assim, né, que a gente vivencia no nosso dia a dia. Serenidade, gratidão, alegria, diversão, interesse, orgulho, a própria inspiração, esperança, mas existe um recorte que diz o seguinte: as mais três estudadas pela psicologia positiva são a compaixão, o perdão e a gratidão. Se você colocar, né, quem está assistindo a gente aí, colocar no Google para olhar pesquisas que falam sobre isso, sobre o impacto do perdão na nossa felicidade, sobre o impacto do perdão na nossa saúde mental, na nossa saúde emocional, no nosso sistema imunológico, a própria gratidão. Então, essas três emoções, elas são, a gente pode considerar, são emoções chaves. E quando a gente traz para o cenário corporativo e pensa na liderança positiva, a Cameron traz isso. Ela fala assim: olha, primeiro eu preciso criar um clima positivo. Como é que eu crio um clima positivo? Eu crio um clima positivo quando a prevalecência de emoções positivas, como a compaixão, a gratidão e o perdão, eles permeiam esse clima. Então, os colaboradores precisam ter compaixão com os próprios outros colaboradores, eles precisam ter gratidão por aquilo que eles vivenciam, né? E precisam saber perdoar essas, vamos assim, perdoar os erros que são cometidos. A gente fala muito dessa coisa, né? A cultura do erro saudável, a cultura. Tem empresa que não tem, que não respeita, né, essa cultura do erro. Errou, a pessoa é punida. Então, a primeira coisa é cultivar esse clima positivo. O segundo ponto, depois eu vou, antes de falar dos dois últimos, eu vou dar um tempinho para você me falar, vou fazer alguma pergunta, envolve a comunicação positiva. E o que que é uma comunicação positiva? Uma comunicação positiva não é dizer apenas aquilo que o outro quer ouvir, mas é dizer de forma respeitosa aquilo que o outro não quer ouvir, mas que ele preste atenção. É como se dissesse assim: olha, os feedbacks têm que ser dados de forma positiva e também negativa, mas com uma comunicação que tem que ser aberta e que tem que ser suportiva. O que que é o suportiva? Né, uma comunicação que você também dê suporte quando você tem que transferir algo que é negativo. E um dos pontos que ela pega no livro é a questão do equilíbrio, tá? Tem que haver um equilíbrio. Porque tem gente que acha que é assim, olha, o outro só vai crescer se você apontar só as falhas. Erro. Erro. Não? Então, porque assim, ó, o que você já tem de bom, você não precisa corrigir, então vamos tocar só no que tá ruim, não é? E a pessoa acaba, né, o líder acaba olhando só para esse lado negativo. Então, não, tem que haver um equilíbrio. Tem que haver um equilíbrio dos feedbacks. Os feedbacks têm que transitar entre negativo e positivo. E quando ele é negativo, ele tem que ter essa conduta suportiva, que é o quê? Você também tem que dar suporte, porque não é só apontar o erro, né? Se apontou o erro, se a pessoa não consegue identificar como ela pode ser melhor, qual a condição que a empresa está dando para ela se tornar uma pessoa melhor? De aprendizado, tá?
Isso é
É, vou interromper
importantíssimo.
aqui antes de falar dos outros dois pontos, tá? E aí você pode me
Não, mas pode
perguntar,
ir,
Beth, se
eu
eu tiver
acho que
alguma
realmente,
coisa
eu
que
ia exatamente tocar nesse assunto do feedback, né? Porque às vezes as pessoas não entendem muito essa parte do feedback, e eu acho que até o medo que gera nas pessoas o feedback é por causa disso, porque é sempre naquela situação de um feedback negativo, aonde eu errei e sem orientação. Ah, olha, você não fez essa entrega e não tá bom. Tá, mas por quê? Por causa disso, né? Fulano reclamou. Muitas vezes as pessoas pegam e falam assim, né? E continua que, ai, tem tanta coisa para falar, mas continua que a gente já tá chegando ao final.
Verdade. Ó, vou tocar nos dois últimos pontos, então, para a gente fechar, tá? Então, o primeiro deles, né, baseado no que a Kim Cameron fala sobre a liderança positiva. O clima positivo. Ai, vou ter que beber água, porque falei tanto. Então, clima positivo, comunicação positiva, e aí, significado positivo. E o que que é o significado? São as conexões com valores, com virtudes. Né? O impacto é como se fosse assim, pensar numa empresa. A empresa não tem a missão dela, tem a missão, tem a visão, tem os propósitos. Então, como é que eu comunico isso de forma positiva, que mostre para o meu colaborador, para as pessoas que estão dentro da instituição, o impacto positivo que a empresa tem sobre a sociedade? Então tem que ter um significado, que impacto, porque às vezes a pessoa está fazendo, sabe aquela historinha do cara que fala assim, um cara pergunta para um pedreiro, fala assim, nossa, você está aí, né, assentando o tijolo? Ele fala, não, estou construindo uma casa. Ele sabe o significado, ele não está vendo só aquele pedacinho. Então a liderança positiva, ela tem essa responsabilidade de conseguir dar esse significado do que a empresa faz, né, para o colaborador e para a sociedade. E por último, não menos importante, as relações positivas. Então, tem que focar nessa, vamos dizer assim, na força que as pessoas têm de se comunicarem, de ter rede de relacionamentos. E não só focando nisso, o líder ter essa habilidade, né, de construir esse network positivo, até de suporte, de apoio. Por quê? Porque quando a gente pega os estudos, vou finalizar com essa, né, com esse ponto, quando a gente pega os estudos da ciência da felicidade, assim, não vou falar a maior parte, mas um dos pontos de bastante atenção é que muitos estudos mostram que o ser humano, para se ser mais feliz, para viver bem, ele precisa desenvolver boas relações, ter bons relacionamentos. Ter bons relacionamentos e relacionamentos de qualidade, sejam eles familiares, de amigos, profissionais, eles melhoram a nossa vida. Eu não fico só mais feliz, fico mais saudável, vivo mais, melhora a minha imunidade. Então, vários estudos mostram isso. Então, é importante investir nas relações, em relações positivas. Então, para fechar os quatro, né? Clima, comunicação, tá? O propósito, que é significado, né? Mostrar o significado e essa rede de apoio, esse network, essa coisa do se relacionar de forma positiva. E aí a gente fecha a nossa temática aí de liderança positiva. Então, é possível ser um líder positivo, construir uma cultura que potencialize a liderança positiva dentro das instituições.
E com isso tudo, inspirar outras pessoas, né? Que é o mais importante, que é inspirar outras pessoas. Trazendo um pouco sobre o porquê que a felicidade importa, como eu tinha falado, né? Maior criatividade, inovação, engajamento, motivação, desempenho, saúde e saúde física. Aí, como você disse, melhores relacionamentos e trabalho em equipe. E a felicidade é, assim, Parece uma utopia, parece muito fácil a gente falar de felicidade, mas é um bom investimento. E a questão do sentimento é todo mundo sente raiva, todo mundo pode sentir inveja em algum momento, todo mundo tem esses sentimentos negativos. Ser feliz não é você viver feliz o dia inteiro ou todos os dias, não. É exatamente
Gente
você se
feliz sofre,
gente feliz
né?
sofre,
Gente feliz
exatamente.
sofre, sofre muito.
Então, é você perceber o sentimento que você tem e o que você fazer, né? Eu gosto muito de usar a palavra acolhimento, porque eu acho que quando a gente começa no autoconhecimento, a gente precisa muito se acolher e acolher todos esses sentimentos. E aí, quando a gente acolhe, a gente pensa, tá bom, tem esse sentimento na mão, eu vou para cá ou vou para cá. Eu
Que
posso,
lindo.
se eu tiver com raiva, eu posso transformar o meu dia e de todos os outros horríveis, ou eu posso deixar levar e ver o que eu posso ir fazendo aos poucos para esse sentimento fluir. Esse professor que eu assisti a aula dele, que eu não vou pronunciar o nome dele direito, que é o Tal Ben Shahar,
Talvez charrar.
ele fala muito sobre a permissão de ser humano. Então, eu acho que falta um pouco na gente. A gente entregar o poder para as máquinas, não Skynet, mas entregar esse poder da robotização que a gente vive e se permitir realmente ser humano e criar maiores relações humanas com mais amor, com mais inclusão, principalmente, respeitando, tendo compaixão, pegando a empatia, né? Eu gosto muito de falar de empatia e olhando para o outro ser humano. Só quero dar um recadinho final aqui. Botei a indicação do livro, mas esse do livro que eu botei aqui, desculpa, não botei o nome, é o livro da Coragem de Ser Imperfeito. Depois, Lúcia, se você quiser, pode deixar ali para a gente também o outro que você comentou. E quero também anunciar que ontem a gente deu o start, a gente vai iniciar a terceira turma de mentoria da agilidade exponencial aqui no Universo Ágil. Então, quem quiser, o link também está aí. Fala comigo, fala com o André, fala com a Pri, fala com o Léo. A gente vai iniciar essa turma 3 para ajudar e transferir mais conhecimento ainda para o pessoal. A gente está ali na educação e é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu participei da turma 1 e realmente mudou a minha vida. Então, quem quiser, já entra lá no site, já tem algumas informações lá. Lu, eu nem tenho como te agradecer, porque eu sou muito sua fã, eu te acompanho nas redes. Essa parte que você fala sobre o bem-estar é uma coisa que eu amo muito, é importantíssimo, como a gente precisa se atentar para isso. E você trouxe pontos extremamente importantes e para a gente realmente pensar, refletir, e olhar para dentro da gente e cada vez mais a gente buscar a nossa evolução para se tornar um ser humano melhor. Então, eu só tenho muito a te agradecer. As portas estão abertas sempre que você quiser, volte sempre que você quiser. E já vou deixar aqui minha palavra final e passar a palavra final para você. Um grande beijo e obrigada para todo mundo que esteve presente aqui com a gente e que vai assistir. E sigam a gente lá nas redes sociais, arroba Universo Ágil Hub. No YouTube, se você ainda não está cadastrado, clica lá no joinha para se inscrever. E lembrando também que todos os nossos tocos dão certificado de participação lá pelo Simpla. Então, também está precisando ali cumprir algumas horas, precisar apresentar certificado. Fica ligado aqui com a gente, que também a gente traz o certificado ali também, lá pelo Simpla. Lu, suas
Obrigada,
considerações finais.
eu que agradeço e falar para muitos líderes positivos que eu sei que estão aqui, que já têm, que adotam essa conduta, principalmente você, André e toda a galera aí, né, do Universo Ágil. Eu agradeço sempre, é sempre um prazer enorme estar batendo papo com vocês e trazer essa temática que, né, essas temáticas que são tão relevantes que vocês trazem no dia a dia, porque eu acho que o nosso papel é esse, né? A gente conseguir levar uma gotinha de areia, né, uma gotinha de água do oceano e transformar a vida de uma pessoa, já valeu a pena. Então, obrigada mais uma vez pelo convite. Contem sempre comigo, tá bom? Um forte abraço aí para todos vocês.
Só pegando esse gancho final, tem gente que fala, né? Eu não vou fazer nada porque eu não vou conseguir mudar o mundo. Mas a sua mudança começa exatamente a partir desse momento, né? Quando você muda só um à sua volta e essa palavra vai indo, vai indo, vai indo.
Você sabe
Muito
que, ó,
obrigada.
vou fazer uma brincadeira que eu faço com meu sobrinho fazer comigo. Eu falava assim, ele falava assim, tia, o que que você está fazendo? Eu falava, estou tentando mudar o mundo. Ah, mas você não vai conseguir. Eu falei, mas eu vou continuar tentando. Não
É.
fui, mas eu vou continuar tentando. Ah, mas você não vai conseguir. Não, mas eu vou continuar tentando. Então é mais ou menos isso. Obrigada,
É, eu
gente.
já ouvi também. Não, mas você não vai mudar o mundo sozinho. Eu falei, não tem problema não. Eu vou fazer.
Vou continuar tentando. Tá bom? Obrigada.
Um
Tchau, tchau.
beijo, quarto.
Tchau, tchau.